Olá, muito bom dia. 11 horas e 35 minutos. Está no ar o Som Maior Esportes desta segunda-feira. Segunda-feira de calor, de sol aqui em Criciúma. Maior Esportes comigo, Heitor Araújo, Vitor Neto na produção, Vinícius Barbosa na operação técnica. E hoje a gente tem uma grande novidade, a gente vai fazer um lançamento aqui, uma voz nova na imprensa esportiva de Criciúma. Um grande lançamento do Timaço da Rádio Som Maior, João Nassif. Bom dia, João.
Bom dia, Heitor, bom dia aos ouvintes. Olha, é um retorno, né? Já diria alguém, a segunda estreia. Aqui no microfone, né? Mas olha, uma satisfação.
Segunda ou quinta, não, sexta?
Mas só pode ser quinta, sexta, tudo certo. Mas é assim, né? Acho que a volta sempre é importante. Aguardávamos com ansiedade esse momento. Hoje pela manhã já pude participar do programa do Adelor. E afinal de contas é a nossa razão da própria vida nesse momento, né? Tu tem que trabalhar. Não tem outra opção. Superado o problema, que foi grave, as vacinas me ajudaram muito, né? Duas vacinas que eu havia tomado a segunda dose também, me ajudaram muito. Hoje na fisioterapia, estou com a Karina ali na osteoclínica fazendo um belo trabalho respiratório, também problema, a recuperação muscular. O Renato Matos, o Cristian Dal Ponte também me dando todo o suporte. Mas enfim, o importante é estar de volta e vamos tocar o barco aí juntos e acompanhar de novo o Criciúma e o futebol de uma forma geral, porque, Heitor, vi bastante, nesse tempo todo, vi bastante jogo. Até me confundia muitas vezes. O que, que é isso? Que campeonato que é esse? Tal. Mas legal, estamos aí de volta para trabalhar, o que é importante.
Tem dormido bem nos últimos dias, ou Nassif?
Tranquilo.
É? Tranquilo. Dormiu bem hoje à noite?
Sempre.
Eu tô desde quinta-feira sem dormir, eu acho.
Pois é. Por quê?
A madrugada das Olimpíadas.
Não, né?
Isso é impressionante, cara. Tu vai dormir, aí começa uma outra modalidade, aí tem brasileiro, aí começa outra. Quando vê, tá às 6 da manhã, tu tá acordado.
Mas
ainda.
Ontem eu só fui até a fadinha pegar a prata, né? A hora que a fadinha pegou a prata, aí já acabou pra mim, porque a felicidade foi muita, ver aquela menina vibrando, como todo brasileiro de uma forma geral, né? Porque ela deu realmente um show, muito alegre, 13 anos que... A mais nova brasileira a competir em Jogos Olímpicos e já sai com a medalha de prata, desbancando as duas que eram tidas como favorita, né? Tanto a Letícia quanto também a menina lá do...
Japão?
Não, a brasileira.
De qual modalidade, desculpa?
Do skate.
Pamela
Rosa.
Tava lesionada, ela postou uma foto do tornozelo dela, parecia aquelas patas de elefante, sabe?
Que na chamada, inclusive, do Sport TV, da Globo, a chamada era com ela, né?
Ela era número um do ranking, né?
E a perspectiva de medalha. Mas enfim, acho que a pequenininha lá, a Raíssa, fez bem o serviço, ganhou uma prata, o que é importante, e aí depois eu fui dormir.
E a medalhista, né, de ouro, a japonesa, é a Monji Nishia. Ela tem 13 anos também.
Também.
Ela é alguns meses mais velha do que a Raíssa. A Raíssa, então, é a medalhista mais jovem da história dos Jogos Olímpicos.
Isso.
De prata. E a Monji Nishia é a medalhista de ouro mais jovem, né? Alguns meses mais velha.
São todas pequenas, né? Toda pequenininha de capacete, porque menor de idade tem que concorrer com capacete, né? Mas é legal.
Que bom, né? Porque essa Nishia, ela caía de cabeça toda hora.
É legal de ver, cara. É, você não tem o capacete ali.
Já tava ferrada, né? Eu não precisava botar o capacete, né?
Não, tu já ia direto. Mas tu é mais velha, né? Um pouquinho mais velha que ela, né?
Eu não consigo nem subir no skate, tá? Então eu não estaria lá, evidentemente. E também nos Jogos Olímpicos a gente teve a medalha de prata do Kevin Huffler no skate park também, no sábado. E no sábado o atleta da Sojipa, Daniel Carguinin, judoca de também 22, 23 anos, conseguiu o bronze. Ele deu um golpe de rapa, ele deu um rapa numa luta, deu uma pescoçada na outra. Um cara que vai mais na raça, assim, atleta da Sojipa. Sojipa também, clube porto-alegrense, que está cansado já de dar medalhas para o Brasil nos Jogos Olímpicos.
E o judô sempre foi uma modalidade
desde
forte,
84, né?
Forte
com medalhistas.
Tinha o Aurélio alguma coisa, né? O Aurélio foi em 88 que ganhou o ouro, né? Em 88, Aurélio de Souza, que foi o campeão.
E agora vejo que eu estou ficando velho, Nassif, porque o Thiago Camilo comentando no judô, que era o cara que eu via lutar nas Olimpíadas. O Emanuel comenta o vôlei de praia, também o cara que eu vi ganhar ouro em Atenas. E o Thiago Pereira, César Cielo, todos os caras que eu via competir quando eu era mais jovem nas Olimpíadas, agora os caras estão aí de comentarista.
É, sempre assim, né? Sai, foram campeões, medalhistas, até de ouro muitas vezes, a maioria deles, e aí vai comentar, porque precisa alguém para preencher o espaço.
E os caras comentam muito bem,
e
né?
E nos orientar, né, daquilo que está acontecendo, como era o caso do skate. Que o skate, ele tem uma terminologia inglesa que é difícil de tu entender. Mas o importante, mais importante, é o visual. Ah, fez, conseguiu passar o corrimão, conseguiu pular a escada. Ah, levou um tombo, a gente sabe como
o
é que é.
O skate girou três vezes, girou duas. É, mas eu vejo os caras, pra mim, se pular alto, pra mim parece uma boa manobra.
Pois é.
E não é sempre assim, porque as japonesas, às vezes, elas davam um pulinho meio miado, mas elas entravam com o skate de tal jeito no corrimão, quando via a nota delas era cinco e pouco, muito acima das outras. Mas beleza, então, fechada a régua nas Olimpíadas. Nesse momento, a seleção brasileira de vôlei vai perdendo um clássico para as Olimpíadas, 2-7 a 0, 10-8 para o Brasil no terceiro set. Então a equipe do técnico Renan, não mais do técnico Bernardinho, já faz algum tempo, mas com muitos jogadores conhecidos, Lucarelli, Wallace, enfim. É, atual campeão mundial, né? A seleção brasileira.
Campeão da Liga das
Nações. Da Liga das Nações, né? Vai sendo derrotada nesse momento para a Argentina na segunda rodada dos jogos de vôlei masculino nos Jogos Olímpicos de Tóquio.
Informações do Tigre. Oferecimento. Destaque Logística e Transportes. Com você em todos os momentos.
Bom, agora vamos falar do Criciúma. Criciúma que vem de vitória, 1-0 contra o Figueirense. O gol foi marcado pelo Igor, uma jogada do Silvinho. E o Tigre já está em preparação para enfrentar o Fluminense amanhã, 7h15 da noite, no estádio Heriberto Wilse, partida válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Criciúma se reapresentou no sábado, fez treino no domingo pela manhã, treino aberto à imprensa hoje à tarde para enfrentar o Fluminense, que está vindo neste momento para o Sul Catarinense. Fluminense, acredito que tenha visto, né, João Nassif, a derrota por 1-0 contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. Bom jogo do Palmeiras, dominou o jogo, venceu o Fluminense por 1-0.
É, o primeiro tempo o Fluminense ainda teve uma certa imposição e perdeu um gol incrível, né? Que o jogador do Palmeiras tirou em cima da linha. Depois de uma jogada trabalhada, que se sai o gol, seria o gol da rodada e um dos mais bonitos do campeonato. Pela troca de passes, pelo envolvimento na defesa do Palmeiras, que é muito sólida. Mas no final aí o arremate e o Zé Rafael tirou em cima da linha. Depois ainda deu rebote, ele tirou de novo em cima da linha.
Jogou muito, Zé Rafael, né?
Jogou muito. E no segundo tempo o Palmeiras teve mais imposição, acertou, ajustou ali algumas peças e foi em frente. Mas o Fluminense é um bom time. É um bom time, tem bons jogadores, tem uma molecada lá que está voando, né? Caio Paulista, tem Martinelli, é um time perigoso.
Caio Vidal não, o Iago Dias, Iago, né, Dias, o outro volante.
É um time perigoso. Tem o Nenê com a sua experiência, tem o Fred, que é matador, né? Então é um jogo complicado para o Criciúma. Mas é assim, né, cara? Eu acho que o fato de jogar em casa, mesmo sem torcida, e com a moral que vem o Criciúma de uma vitória e da posição que ocupa, né, praticamente classificado na Série C do Campeonato Brasileiro, até pode apresentar um futebol aí, quem sabe, um pouco mais envolvente na força do seu setor defensivo. Eu acho que o jogo de sábado, ele de novo escancarou um problema do Criciúma. Claro que o Silvinho entrou, deu uma dinâmica maior ali no ataque, por ele saiu o lançamento para o gol do Igor, a vitória por 1-0, mas a força do Criciúma está exatamente no seu setor defensivo. Marca muito forte, a volta do Arilson foi importante, ele que ficou fora nos dois jogos lá em São Paulo, quando o time tomou 5 gols, até então era praticamente invulnerável o setor defensivo. Voltou o Arilson e deu consistência por ali. O Criciúma, de certa forma, não foi ameaçado pelo Figueirense, que é um time comum. É um time comum, de comum para ruim, eu diria. E até a própria posição na tabela mostra isso. Mas, de qualquer forma, a defesa é consolidada. Jogue, o time deverá jogar completo amanhã. E só tem uma dúvida para o jogo do Ituano.
Isso.
Porque perdeu dois pilares ali na defesa, que é o Rodrigo e o Dudu Vieira, que estão fora pelo terceiro cartão amarelo.
O Rodrigo
tomou o terceiro cartão.
Pelas minhas contas, não, Nassif. Foi. Confirma?
Confirma.
Eu sei do Dudu Vieira, né? Volante.
Não, o Rodrigo confirma também. E duas faltas que eles fizeram totalmente desnecessárias. O Rodrigo foi pegar o André lá no meio campo, dá no meio do André. Para que aquilo? E o Dudu Vieira pegou por trás um jogador depois de ele ter perdido a disputa de bola.
Tirou o cara do jogo e reclamou ainda.
É, também não tinha nenhum sentido a falta que fez. Mas de qualquer maneira, tá aí o Criciúma para esse jogo de amanhã. Espero que consolide mais, melhor ainda o setor defensivo e quem sabe especulando aí pode chegar a um bom resultado.
Vamos ouvir os treinadores, porque O Paulo Baier concede coletiva hoje para falar especificamente desse jogo, mas após a vitória contra o Figueirense, o Paulo Baier falou sobre as mudanças que fez e projetou, inclusive, se vai manter o time nessa partida contra o Fluminense na Copa do Brasil.
E nós fizemos uma escolha boa e que agora tem Copa do Brasil. Vou pensar agora também que está na Copa do Brasil, vou descansar essa rapaziada. E pode voltar Dudu, pode voltar outros jogadores. Todo mundo tem oportunidade, todo mundo é titular. Trata todo mundo igual. Uns vão ter oportunidade mais, outros vão estar menos. Mas o grupo está muito legal.
Nós vamos ouvir também o Roger Machado, que falou sobre a sequência que o Fluminense tem a partir de agora com o Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.
Agora com essa semana a ideia é que a gente, eu já falei para os atletas, né, que o final do mês, desse mês e o mês de agosto, eles são decisivos para nossas aspirações nas competições. São semanas eliminatórias e semanas em que vai até o final de agosto, se encerra o primeiro turno do Campeonato Brasileiro e tudo o que acontecer vai determinar o que para frente vai desenrolar. Então, a partir de agora, a ideia inicial, sempre, né, pode haver modificações, mas a ideia inicial é que a gente vá com força máxima, né, para pegar essa janela forte, né, começando pelo jogo de hoje, que a gente entende que já era um jogo muito importante, até, bem provável, perto do final do mês que vem.
Então, o jogo de hoje referido foi a derrota por 1-0 contra o Palmeiras, e o Fluminense tem o Criciúma na terça, o Criciúma no sábado, na próxima terça-feira o Cerro Porteño, né, partida adiada pelas oitavas de final da Copa Libertadores, Nassif.
É o ônus de um time que está em três frentes, né, para disputar a posição. No Campeonato Brasileiro, o Fluminense perdeu, estava ali quase colado no G4, ficou um pouco mais abaixo, mas tem a chance aí na Copa do Brasil, dois confrontos contra o Criciúma, segundo no Rio de Janeiro, e praticamente classificado na Libertadores, porque fez 2-0 no Cerro lá, no Paraguai. Num jogo totalmente atípico, né? O VAR fez uma lambança aí, prejudicou por demais o time paraguaio, mas o resultado final, 2-0 para o Fluminense. Então, em três frentes, o Roger vai ter que dosar. Agora, não tem plantel para ficar aliviando aqui para jogar ali. Tem que vir com força máxima, e é o calendário, né? O calendário brasileiro realmente é esse, é começar de amanhã contra o Criciúma, que deverá vir aqui o Fluminense com a força máxima, completa, afinal de contas tem muita grana envolvida aí nessa fase da Copa do Brasil.
Quem fez lambança foi o Egídio também, no gol do Palmeiras, né? Deu o bote errado, a bola sobrou pro Rafael Veiga, né? Se não me engano, entrou nas costas. E aí ele cruzou, e quem fez outra lambança foi o Manuel. Os dois jogam no mesmo lado, o Manuel e o Egídio. O Nino tá fora, né? Lucas Claro deve voltar para fazer a dupla de zaga, mas eu acho que esse lado esquerdo é o caminho pro Criciúma, né? Porque o Egídio... sabidamente é um cara que se atrapalha lá atrás,
né? E o Egídio fez um bom jogo aí recente, né? Fez um jogo importante, acho que contra o Cerro mesmo, né? Ele foi bem já no jogo contra o São Paulo, ou, aliás, contra o Grêmio. Cometeram um pênalti absurdo ali no finalzinho, não tinha sentido o pênalti. Mas olha, mas é um jogador experiente, né? Deu o bote errado, mas até ele vinha meio firme ali jogando até ter a falha nesse gol, mas é assim, né? Falha aqui hoje, pode não falhar amanhã, mas é uma possibilidade do Criciúma atacar por ali com o Igor na sua velocidade, né?
E o Baier falou na volta do Dudu Figueiredo. Acho que não, né?
É, assim, ele dá esse luxo, né? Que o Dudu Figueiredo até há pouco era o principal jogador do time, né? Houve uma queda na sua produção. Os dois jogos em São Paulo foram decisivos aí para a saída dele do time, né? Mas é um jogador que tem potencial e pode entrar aí numa situação e dar conta do recado, porque tem bola para isso, né? Então é esperar aí para ver como é que ele arma o time e a possibilidade das alterações que ele poderá fazer.
11:48, vamos dar uma respirada agora, Nassif, tomar uma aguinha. Sou Maior Esportes, vai para o intervalo.
A bola está rolando com o timaço. Sou Maior Esportes.
11:53, fim de semana, foi de Olimpíadas, mas também foi de bastante futebol. Teve rodada na Série A, o Grêmio empatou 1-1 contra o América Mineiro, na arena do Grêmio, olha só a crise do Grêmio. Palmeiras venceu 1-0 o Fluminense no Allianz Parque, na Arena Palmeiras. No domingo, 3-0 o Atlético Mineiro sobre o Bahia. Fortaleza venceu 1-0 o Bragantino. O Flamengo, 5-1 de virada contra o São Paulo. Santos perdeu em casa para o Atlético Goianiense, 1-0. Atlético Paranaense, 2-1 no Internacional. lambança da arbitragem nesse jogo aí na CIF.
Pois é.
Pois uma falta lá na origem, mais do que duvidosa, gol do
andou,
Inter.
Andou e eles anularam o gol, né?
E mas... o que chama atenção é que o lance foi na frente do juiz. E é. O juiz manda seguir. Agora... aí ele vai ver a imagem, ele assume a incompetência, né? Porque se ele não viu a falta na frente dele, por que ele tá ali?
É, o que tá acontecendo com o VAR, na Série A do Brasil, que é a única série que tem, ele deixa um alerta aí para esse a CBF ter anunciado o VAR na B, na C e na D. Né, em diferentes fases. Se os caras que estão trabalhando já há 2 anos no VAR
não aprenderam,
não conseguem, como é que tu vai fazer, como é que tu vai abrir tantos jogos com árbitros que não têm o mínimo preparo? Quer dizer, a CBF está tentando atender, porque há erros grosseiros, né, de arbitragem na Série B, principalmente. E tu vê tantos erros que a CBF, acho que pressionada, resolveu acelerar o processo do VAR. Só que ela vai colocar o VAR sem tempo do pessoal que vai trabalhar ali ter condições de aprender como é que funciona. Então, se na Série A, que tem há 2 anos aí, já tem essa situação, essa lambança toda, tu imagina nas outras séries com árbitros totalmente despreparados para usar essa ferramenta, né?
Você falar na demora, né, que tem muitas vezes para tomar essa decisão. E a Série C a gente não tem visto tantos erros, né? Teve um pênalti duvidoso pro Criciúma, foi contra o Paraná, né?
É que nós acompanhamos pouco a Série C, né?
Também, pode ser.
Apenas jogos do Criciúma e um ou outro jogo aí que a gente tá vendo, né? Série D, então, ninguém vê nada. Só a TV Brasil é que
tem
faz...
Tem poucas câmeras também, né?
É que faz um jogo por rodada, né? Que sábado agora fizeram Goianésia e Gama. Mas é pouco, né, daquilo que tu tá vendo. E os erros acontecem, porque a arbitragem não tem preparo aqui no país e a lambança é total. E com o VAR agora entrando nas outras divisões, vai ser pior ainda.
Pois é. 0-0 o Sport contra o Ceará. Hoje ainda tem jogo. Juventude enfrenta a Chapecoense e o Cuiabá recebe o Corinthians. Juventude às 6 horas da tarde, Cuiabá e Corinthians às 8 horas da noite. Chapecoense com 4 pontos, acho que já era, né?
É, mas assim, né? Ainda tem muita coisa para rolar, né? Nós estamos aí na rodada 14, né? 15, rodada 14. Faltam ainda 24 rodadas. Então há tempo, assim como o Grêmio, né? Que tem jogos atrasados, está ali embaixo também, está por baixo. Não ganha na Copa. Ganhou do Fluminense outro dia no Campeonato Brasileiro.
Não ganhou em casa ainda, né?
Não ganhou em casa e o jogo contra o América. Inclusive teve um lance que o atacante do Grêmio lá, o Ricardinho, entrou na cara do goleiro. Ele foi fazer o drible e o goleiro fez uma defesa ali que até...
Mas foi bem o goleirão, né?
Que foi sim, é muito bom, né?
O Cavicchioli, da base do Grêmio.
É, o Cavicchioli e depois o Fernando Miguel também, do Atlético Goianiense, né? Que ontem parou o Santos dentro da Vila.
Pois é. Série B também, rodada completa, a 14ª rodada, Londrina venceu o Remo, Ponte Preta 2-1 contra o Goiás, Vila Nova 0-0 contra o Cruzeiro. Confiança perdeu em casa para o Botafogo, 1-0. Brusque empatou 1-1 com o Náutico. CSA venceu 2-1 Vitória. Vasco 4-1 no Guarani. Operário 1-0 no Curitiba. CRB 3-2 contra o Sampaio Correia lá no Maranhão. E o Avaí empatando 1-1 contra o Brasil de Pelotas. O Avaí luta pelo acesso, será na CIF? Tá ali na beirada, né?
Luta. Ele teve um jogador expulso no primeiro tempo ainda. Isso logo no começo do jogo. Ficou com 10. E já tinha... Aí toma o gol e depois vai buscar um empate, né? Então é uma situação que o Avaí tem mostrado uma boa reação nos últimos jogos, está próximo ali do G4. O CRB entrou no G4 com a vitória lá no Maranhão contra o Sampaio. CRB é um bom time, eu acho que se conseguir manter esse ritmo aí, ele vai subir. Vai subir porque é um time que vem e ganhou vários jogos importantes, inclusive eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, está com a moral lá em cima. E o Cruzeiro, penúltimo colocado, né? Não consegue ganhar de ninguém também. E a situação do Cruzeiro vai ficando cada vez pior e dificilmente vai conseguir se recuperar, porque não tem jeito. E troca mestre, troca técnico, troca jogador e o time não ganha.
Palmeiras é o líder do Brasileirão, seguido do Atlético Mineiro. Fortaleza, terceiro colocado, que trabalho do Vojvoda, melhor técnico do Brasileirão, provavelmente, nesse momento. E o Bragantino completa o G4, que tem o Atlético Paranaense e o Flamengo, quinto e sexto colocado. Na zona de rebaixamento, São Paulo, América Mineiro, Grêmio e Chapecoense. Na Série B, o G4 tem o Náutico, que também está nas últimas rodadas vacilando, com 30 pontos, seguido por Curitiba, CRB e Goiás. O Avaí é o sétimo colocado, o Brusque é o nono. Na zona de rebaixamento, Ponte Preta, Londrina, Cruzeiro e Confiança. Botafogo e Vasco. Vasco é o sexto colocado, Botafogo é o décimo segundo. e teve a ligação maior no Cartola, está rolando ainda, eu tô na expectativa do Matheus Peixoto salvar minha rodada. Botei o Gabigol, o Flamengo fez 5 gols e nenhum dele. Aí é muito azar também, né?
O Bruno Henrique salvou, tá, quem botou ali, né?
É. Como é que tá o Brodowski, futebol?
Não, eu parei. Parou? Eu até perdi um pouco o ritmo disso aí, mas vou voltar. Logo eu volto e venho aqui para vocês me orientarem ainda mais como apostar ou como escalar, e aí vou voltar.
É, então é por isso que tá tendo competitividade na Liga Sul Maior, né? Se o Brodowski estivesse em campo, aí ia estar lavado.
Aí não teria graça, né? Seria um Náutico, um Palmeiras aí, né?
Dá dando de braçada ali.
É verdade.
O 13 tá mal demais também, mas eu vou dar a volta por cima, tô confiante.
Tá certo.
Liga Som Maior. Oferecimento Let's Drop. Surpreenda-se com o melhor da gastronomia. E Vipcar Kia Criciúma. Venha conhecer nossos modelos 2022 e a pronta entrega.
Bom dia, Som Maior Esportes fica por aqui. Amanhã a gente volta às 11h30 para repercutir mais essa partida na Copa do Brasil. Amanhã tem lançamento físico do livro do J. Éder, 1991, A Conquista da Copa do Brasil do Tigre. A gente vai estar lá durante a tarde e às 5 horas, 2 horas e 15.
Na Tigre Mania.
Lá Tigre Mania, isso, lá no Heriberto Wilson. E às 5 horas, aqui já, Denis Luciano começa o Arena Timaço, 2 horas e 15 de pré-jogo. Criciúma e Fluminense, Copa do Brasil amanhã, 7h15 da noite. Tchau!
Até!
Você está ouvindo...